Senhores deputados, temos então agora a audição do Sr. Dr. João Filipe Monteiro Marques, que é candidato à Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos termos do artigo 256, número 3, do Regimento da Assembleia da República, e, portanto, é nesse sentido e nos termos desse dispositivo legal que estamos a fazer esta audição. Cumprimento o Sr. Doutor, agradecendo a sua presença. Todos os senhores deputados têm a vosso poder o currículo do Sr. João Filipe Monteiro Marques, que naturalmente que dou como reproduzido, e entramos então na fase de perguntas e respostas, e começarei pelo Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Doutor, conhece bem o regime que foi construído para que a Assembleia da República tenha ocasião de ouvir os candidatos à CNPD. A CNPD tem um papel bastante importante, eu diria crescentemente importante. Eu julgo que a primeira coisa que sempre importa avaliar é qual é a percepção que o candidato tem das missões da CNPD, sendo certo que nós tivemos ocasião de ouvir há poucas semanas a Sra. Presidente da CNPD, que nos apresentou o seu relatório de atividade, julgo que o conhecerá, e nos confrontou com dificuldades de diversos tipos, designadamente os constrangimentos de caráter orçamental, os que resultam do seu estatuto legal, que não comporta autonomia financeira, e o da imensa quantidade, a lista enorme de missões que a Comissão tem, num quadro em que a sociedade de informação se desenvolveu e tenderá, aliás, a desenvolver-se mais. E, neste sentido, julgo que o que de imediato suscita é saber qual é a visão que tenha das principais limitações e dificuldades e dos principais desafios que o exercício do cargo implica. E quanto ao estatuto da Comissão, se entende que ele merece alguma benfeitoria ou se trata puramente de um problema de meios, designadamente meios humanos de apoio e de contratação de know-how, mesmo em outsourcing, que permita reforçar as capacidades de inspeção, designadamente. Por último, gostava de lhe perguntar se considera que é compatível com o Estatuto da Autoridade Administrativa Independente fazer depender os seus atos inspectivos de organismos do Ministério das Finanças, de conhecimento prévio dos Ministérios das Finanças, através do desbloqueamento das verbas que são necessárias para esse efeito, ou se nessa matéria se impõe alguma alteração, tanto de conduta como de enquadramento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. João Marques, por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais queria agradecer o facto de me receberem aqui, é com muita honra que aqui estou e quero-vos dizer que não assumo esta responsabilidade com leviandade, sei que é uma tarefa muitíssimo complicada e exigente e sei bem, pela experiência própria que tenho tido e que tenho podido observar do trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o quão difícil é, nos tempos modernos, dar resposta a todos os desafios que se têm posto a esta entidade administrativa independente. Relativamente às questões que o Sr. Deputado me coloca, efetivamente eu compreendo não só o que enuncia, como também aquilo que a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados veio aqui trazer. E, efetivamente, hoje em dia, o espectro alargado de competências, de atribuições, de missões que a CNPD busca, está cada vez mais ameaçado por um mundo moderno que todos nós sabemos que coloca desafios crescentemente difíceis, sobretudo do ponto de vista das novas tecnologias. Devemos reconhecer que quanto aos desafios passados, por assim dizer, eles não se dissiparam, não desapareceram, de todo modo estão já medianamente enquadrados. Quanto aos desafios novos que se colocam à missão da CNPD, eu devo dizer que é com alguma, não digo estranheza, mas coloco-me mesmo em causa como é que a CNPD consegue dar resposta a todas as solicitações que recebe. Efetivamente, eu sei que não há, os recursos são escassos, é preciso geri-los, e do ponto de vista público, bem sabemos a situação em que estamos e sabemos quais são as limitações que temos. No entanto, olhando para os relatórios de atividades da Comissão Nacional de Proteção de Dados, olhando à dimensão das solicitações que lhe são colocadas, é verdadeiramente dantesco, diria eu, a dimensão e o desafio que se lhe coloca nos tempos modernos. Perante isto, falam das restrições orçamentais. Como é óbvio, eu não conheço em detalhe as questões orçamentais e administrativas que se colocam à CNPD, tenho uma ideia daquilo que nos é dado a conhecer pelos relatórios de atividades, conheço especificamente essa questão que me levanta do controlo orçamental da CNPD, sei que até já foi levantada a questão da inconstitucionalidade eventual da norma que regula essa situação. E para mim, do ponto de vista jurídico, tenho algumas dúvidas que essa norma em particular possa manter-se como está, e essa condicionalidade à gestão dos recursos da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados parece-me excessiva. No entanto, na minha modesta opinião, que é a minha e que não é a de mais ninguém, não posso subvertê-la, nem é pela minha ação que poderei alterá-la. Com certeza que lutarei dentro da Comissão Nacional de Proteção de Dados para que possa haver, eventualmente, um reequacionamento dessa questão. Os senhores deputados, tenho a certeza, também estarão sensíveis para essa questão dos meios, mas sei também e lembro-me que já numa anterior audição, se não me falha a memória, essa questão dos meios é recorrente, e lembro-me até da senhora Vogal, na altura, ter levantado também aqui na Assembleia da República essa questão, e o senhor Presidente ter dito também na altura que não era uma questão exclusiva da CNPD, que tinha também aqui dificuldades, muitas vezes, em reunir, em ter meios próprios suficientes para dar resposta cabal às solicitações. No quadro do Estatuto da CNPD, revisão. Eu considero que o atual enquadramento legislativo nacional, que aliás também resulta das obrigações internacionais que temos e comunitárias, é um enquadramento que eu diria que até na altura em que foi aprovado, não quero dizer vanguardista, mas pelo menos bem alicerçado e que eu considero que é adequado aos desafios que existem hoje em dia, sem descurar a necessidade de eventuais acertos pontuais. Eu julgo que esses acertos que venham a ser conseguidos não podem ser dissociados da própria revisão ao nível comunitário que está a ocorrer do sistema de proteção de dados pessoais. E nessa matéria eu julgo que nós temos que ter algum cuidado. As propostas que se conhecem são já, têm aspectos obviamente interessantes, mas têm também que considero que são preocupantes. Nomeadamente, os senhores deputados saberão até melhor do que eu, que se põem questões relativas à dissociação do mundo público e privado na questão da proteção dos dados pessoais, algo que até aqui não era posto, porque a diretiva que regula esta matéria, a diretiva 95/46, não faz essa distinção e, por norma, os enquadramentos jurídicos nacionais não distinguem entre setor público e setor privado para efeitos de proteção de dados pessoais. Eu julgo que esse é um caminho perigoso, que não deve ser seguido por parte das instâncias comunitárias. Já houve quem alertasse para esse facto. E será também necessário ponderar outros aspectos. Mais uma vez, permitam-me falar disto, eu sei que os senhores deputados conhecem melhor do que eu, mas ainda assim, o princípio do one-stop shop, que no fundo quer dizer que a partir de agora, uma autoridade administrativa de um país, imaginemos um caso prático, em que o tratamento de dados e o processamento de dados pessoais se passa não só num país, mas num contexto de um, dois, três países diferentes, e é defendido que apenas uma autoridade administrativa, no caso onde esteja o estabelecimento sede ou principal do responsável pelo tratamento de dados, seja essa a única autoridade competente para ajuizar da adequação dos procedimentos. Isso coloca-nos problemas que também já foram levantados do ponto de vista até da concretização da justiça e do acesso à justiça por parte dos cidadãos, nomeadamente também depois no acesso aos tribunais. Como é que se processa isto quando estamos a falar de cidadãos, obviamente, em situações de não paridade com grandes grandes empresas e empresas com algum poderio económico, como é que se processa então a defesa desse cidadão num Estado diferente daquele de onde ele é originário? E, portanto, há aqui um conjunto de questões que eu acho que, se formos pensar na reavaliação do atual estatuto da CNPD, elas deve haver pelo menos essa preocupação, e julgo que haverá com certeza, de consertar com esta revisão comunitária do enquadramento que existe para a proteção dos dados pessoais. E acho que a esse nível temos que ter alguns cuidados, porque efetivamente tratamos de matérias demasiado sensíveis para serem deixadas a um espaço pouco concretizado de medidas mais ou menos vanguardistas que não acautelam devidamente os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Eu julgo que terei respondido a todas as questões, mas...
Senhor, obrigado, Sr. João Marques. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Dr. João Filipe Monteiro Marques, saudar não só por estar aqui presente, naturalmente, mas porque é candidato a membro de um órgão cuja importância ninguém duvida. Estas audições normalmente não devem ser meramente formais de apresentação, porque efetivamente se a Comissão Nacional de Proteção de Dados é dos organismos independentes que têm uma grande importância em todo o nosso ordenamento jurídico, não há dúvida que ela funciona junto à Assembleia da República, que há uma relação permanente com a função da Comissão Nacional da Proteção de Dados e a Assembleia da República como órgão legislativo maior. Não há dúvida que desta primeira apresentação e das respostas que o Dr. João Filipe Monteiro Marques já deu às questões postas pelo deputado José Magalhães, já vimos do conhecimento que tem da matéria. Isso é o mais importante, para além dos aspectos curriculares que nós conhecemos. É muito importante o facto de ter já demonstrado nas questões, na forma como respondeu às questões que foram postas, o seu interesse por estas matérias e o que já demonstrou que conhece do Estatuto, das atribuições, da importância da Comissão Nacional da Proteção de Dados. E eu chamo a atenção, por exemplo, na lei, para ser membro da Comissão Nacional da Proteção de Dados, é importante a integridade, o mérito e a independência dos seus membros. Face, nomeadamente, às competências e atribuições importantíssimas que tem. Não tenho dúvidas que no caso do Dr. João Filipe Monteiro Marques isso aconteça, mas eu normalmente nestas alturas ponho sempre uma questão que me parece que é importante sabermos. Quando alguém se candidata a um cargo, tem alguma motivação, tem alguma razão, seja ela qual for, e portanto eu no fundo deixaria essa primeira questão, que é uma questão mais de âmbito geral, não duvidando das motivações, mas gostaria de ouvir do próprio candidato João Filipe Monteiro Marques essas motivações para se candidatar ao cargo de vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A segunda, eu estive há tempos numa conferência representando o grupo parlamentar que houve aqui no Parlamento, relacionada com esta matéria da Comissão Nacional da Proteção de Dados e do seu papel, que tem a ver com a utilização dos meios informáticos e da internet e da possibilidade cada vez maior de qualquer cidadão poder ser exposto através de meios intrusivos ou outros, usando talvez a linguagem chamada hackers, acho que é assim que se chama, que eu não sou propriamente especialista nestas questões de informática. Hackers disse certo, não disse? Já é bom, já é bom. Hackers!
Hackers,
não. Hackers. Não, então eu disse à madeirense, hackers. Não, mas no fundo, a questão é séria, e é esta. de acordo com a legislação que nós temos e que é aplicável a esta matéria, saber o que é que o candidato João Filipe Monteiro Marques pensa daquilo que a CNPD pode fazer com a legislação que existe para evitar violações de direitos de utilizadores dos meios informáticos através dos vários meios que hoje são conhecidos. Portanto, era esta a questão fundamental que deixava.
Obrigado, deputado Hugo Losa. Sr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Eu começaria então pela primeira, para respeitar a ordem que me pôs. As minhas motivações. Efetivamente, eu julgo que, antes de mais, qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo que seja tem uma motivação egoística, e eu também a tenho, obviamente que é esta uma função que eu considero ser de extrema relevância e de grande prestígio, e também por isso entendo que é algo de muito motivante e agradeço profundamente a hipótese de ser até candidato, porque considero que é das funções mais nobres, eventualmente pouco valorizadas muitas vezes pelo público lá fora, porque não têm bem noção do trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas que eu considero que é verdadeiramente fundamental, sobretudo por aquilo que me disse agora no final, porque estamos perante desafios que muitas vezes as próprias pessoas não se apercebem deles, não os veem, porque não são de facto visíveis à vista desarmada. Nós temos aí casos mais complicados, como viemos a saber nos últimos tempos. No caso dos Estados Unidos tivemos mesmo um caso de devassa da vida privada em grande escala, como sabemos, que foi assumida nos moldes que conhecemos pelo governo dos Estados Unidos. Mas pronto, isso já são casos de extrema gravidade. No que respeita ainda à minha motivação, eu tive a possibilidade também, durante a minha carreira como advogado, mas também na minha formação académica no mestrado de Direitos Humanos que frequentei na Universidade do Minho, de me deter nestas matérias, porque são exatamente matérias de que eu gosto particularmente, que me desafiam e que eu considero que são verdadeiramente interessantes para o paradigma do direito que queremos neste mundo moderno. Na altura, detive-me, inclusive, num dos trabalhos que fiz numa das cadeiras do mestrado sobre o direito ao anonimato, questão que também está intimamente ligada com esta. Analisei, não sei se os senhores deputados têm memória destes casos, mas na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim houve um caso que atentava contra a honra e bom nome do Presidente de Câmara e da sua família, que foi bastante badalado na altura, e que levou a que houvesse uma pronúncia por parte de um tribunal, na altura foi interposta uma providência cautelar pelo Presidente da Câmara, que tinha exatamente que ver com essa devassa de bom nome, com a devassa da vida privada, com o desrespeito pela honra da pessoa em causa, e que levou a que pela primeira vez o governo no quadro jurídico nacional fosse aplicada uma medida relativamente a um fornecedor de dados, quer dizer, um fornecedor de dados, desculpem, a um motor de busca, que na altura é uma empresa que detém um motor de busca, mas que também detinha um célebre disponibilizador dos chamados blogs, conhecerão certamente, que é a empresa Google, que na altura detinha a empresa Blogger. E nessa mesma decisão, pela primeira vez um tribunal, julgo eu que foi a primeira vez em Portugal, que um tribunal decretou, portanto deu provimento à providência cautelar, e decretou que a Google devesse, então, fechar aquele blog. Um dos desafios que se punha na altura era que é muito fácil fechar um blog aqui e abri-lo 2 segundos depois com outro nome, e foi exatamente isso que aconteceu, e esse é um dos desafios para os quais a justiça está sempre um passo atrás e provavelmente estará sempre, mas é um dos tais limites para os quais temos de estar cientes e para os quais provavelmente nunca conseguiremos dar resposta cabal. A motivação que daí também surgiu, porque eu julgo que este é um problema que não se põe na ordem jurídica nacional, quer dizer, é um problema universal, é um problema que diz respeito à concretização de direitos humanos fundamentais, mas é um problema que não se ataca do ponto de vista de um qualquer Estado, e obriga necessariamente a que haja uma resposta concertada por parte do ordenamento jurídico internacional, se assim lhe quisermos chamar. Também por isso, esse desafio maior chamou-me sempre a atenção, e os casos da doutrina e da jurisprudência também americana neste caso, casos célebres que instituíram o chamado direito a ser deixado em paz, que foi apenas concretizado como direito nacional, a common a law of the land, como se costuma dizer nos Estados Unidos, apenas em 1967, mas que são questões fundamentais para que possamos também apreender conceitos nucleares quando tratamos do processamento de dados e do tratamento de dados. Depois também tive um contacto a nível profissional com uma empresa virada para este setor das novas tecnologias, que fornece serviços, sobretudo na área das redes sociais, e que me alertou também para casos extraordinários, que certamente os senhores deputados também conhecerão, mas de que, por exemplo, nos Estados Unidos, há já casos de pessoas que estão, por assim dizer, sequestradas pelo seu passado e que, por terem exposto a sua vida privada em sites como o Facebook, nas chamadas redes sociais, durante a sua idade mais tenra, por assim dizer, se me permitem a expressão, entre os 15, 16, 17 anos, são hoje objeto de pesquisas verdadeiramente violadoras e tentatórias da sua vida privada, em que as empresas vão pesquisar, junto dessas redes sociais, o seu passado e que, por via desse passado, recusam candidaturas a empregos e recusam dar-lhes as oportunidades profissionais que dariam a qualquer comum cidadão. E o que está já a acontecer nos Estados Unidos é que há, por via disso, um conjunto de casos de pessoas que pedem, inclusive, para mudar o seu nome, mudar a sua identificação, para que não sejam, para que não possam ser rastreados e sequestrados por um passado que qualquer um de nós, com o devido respeito por todos nós cometemos erros ao longo da nossa vida e não estamos, era o que mais faltava, estarmos sujeitos durante toda essa vida a pagar por erros que, efetivamente, não merecem essa consideração. Depois, quanto aos desafios que me pôs para o futuro e a questão dos hackers e da criminalidade cibernética. Eu julgo que ultrapassa um bocadinho as missões e as funções da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O caso que me pôs já será mais enquadrado num âmbito mais geral, mais genérico, em que necessariamente, se estiverem em causa tratamentos e violações às prerrogativas da CNPD, no que toca ao tratamento adequado dos dados, aí sim, com certeza, a Comissão Nacional de Proteção de Dados deverá atuar e tem aqui questões muito sensíveis e para as quais, aliás, tem dado resposta. Essa questão do tratamento dos dados informáticos nas redes sociais, na correlação desse tratamento com o mercado laboral. A CNPD tem, da CNPD tem emanado deliberações e pareceres interessantíssimos e que eu acho que são de muita qualidade nessa matéria e que demonstram claramente que é um órgão, não direi à frente do seu tempo, mas que está perfeitamente enquadrado no seu tempo e eu acho que é esse o tempo em que devem estar as instituições. É no tempo em que vivem e sobrevivem e também por aí julgo que há um conjunto, há uma panóplia de instrumentos que estão ao dispor da CNPD em que pode atuar não só ao nível de inspectivo, mas também da diminuição, por assim dizer, da facilidade de acesso a determinados dados, da possibilidade de decretar medidas de segurança relativamente ao acesso por quem, como, quando, durante quanto tempo, são itens fundamentais e que a CNPD trata e que são verdadeiramente nucleares também no que diz respeito ao tratamento e ao processamento de dados e à relação com as entidades que os tratam e que eu considero então que são, julgo que com isto responderei à tal questão das prerrogativas e dos meios e dos instrumentos que a CNPD tem ao seu dispor para dar resposta a esses grandes desafios do mundo moderno.
Muito obrigado, Sr. João Marques. Eu não queria deixar de dizer que tocou num ponto, embora não o classificando, mas explanou-o muito bem, que é o direito ao esquecimento, que hoje se fala muito, não é? Que é essa, e é essa a classificação que se dá a esse direito, que é efetivamente o direito ao esquecimento, que é produto destas, enfim, tecnologias cada vez mais avançadas. Sr. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar em nome do CDS-PP e desejar-lhe o maior sucesso ao Dr. João Filipe Monteiro Marques nesta sua candidatura. Vantagem de facto ser a terceira é que a maioria das questões que eu lhe gostaria de perguntar não só já foram colocadas como já foram respondidas. De facto, a proteção dos dados pessoais hoje em dia assume uma importância cada vez mais crescente. Temos tido oportunidade de debater isso mesmo em diversos fora, seja no quadro desta comissão com a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, seja ao nível nível de conferências fora do âmbito desta comissão, e os desafios são imensos. Aliás, o Soutor identificou muitos, tanto ao nível interno como ao nível externo, particularmente quando se referiu à questão da integração no espaço comunitário e, já para não falar, na questão do direito ao esquecimento, que foi objeto recentemente de um acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia e que tem dado bastante brado na comunicação social, e julgo que nos deverá motivar a todos de fazer um pouco mais de reflexão do seu enquadramento em matéria de direitos humanos. Isto porque, Soutor, e o Soutor também teve a possibilidade de aí se referir e demonstrar a sua experiência e o seu currículo nesta matéria, que, a meu ver, efetivamente o habilita para as funções a que se candidata. Eu ia-lhe perguntar exatamente em que medida é que identificaria que o seu currículo habilita para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para as funções que irá desempenhar, mas julgo que as suas intervenções anteriores já o deixaram bastante claro, mas se quiser fazer referência a isso, eu acho que é fundamental garantir sempre uma visão constantemente adaptável à nova realidade. É isso, é exatamente esses os desafios que os direitos humanos e os direitos fundamentais no quadro interno o colocam, e que implica sempre um equilíbrio e uma definição do equilíbrio desses mesmos direitos. E por isso pergunto-lhe como é que avalia efetivamente a atuação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ao longo destes anos, nomeadamente ao nível da sua própria reorganização. Os formulários eletrónicos, a forma como a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem procurado responder a estes desafios, e o que é que, na sua opinião, é de facto a principal função da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isto porque, Soutor, e esta é a minha opinião, que deixo aqui expressa, de facto, nós vivemos tempos de uma especialização gritante nestas matérias, de uma adaptação constante, pelo que, se é necessário garantir a proteção de direitos fundamentais tão importantes como estes que nós estamos aqui a referir, eu julgo que, mais do que tudo, é necessário, de facto, garantir que o justo equilíbrio é sempre alcançado e adaptável através de uma atuação, a meu ver, prioritária em termos de prevenção, que, já o tive a oportunidade de dizer, está na base, a meu ver, no aumento exponencial de queixas que tem sido alvo da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, as suas expectativas para isto também deixaram, ao nível dos desafios internos e externos, bastante explícitas. Vou-lhe deixar uma pergunta muito concreta, que gostaria de saber a sua opinião, e que tem a ver também com a questão dos drones e da utilização dos drones, isto porque, novamente, estamos aqui a falar de equilíbrios entre liberdade e segurança, e em que medida é que o Sr. Doutor entende que, para efeitos exatamente de segurança, foi debatido recentemente por ocasião de uma competição desportiva, a utilização dos drones para os devidos efeitos por parte do Ministério da Administração Interna. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Teresa Anjinho. Doutor João Marques, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu, antes de mais, o Sr. Presidente, como é óbvio, e como já todos conhecem, tem a perspicácia de nos trazer os elementos fundamentais, e de facto eu esqueci-me há pouco do direito ao esquecimento. É um direito que tenho, mas efetivamente fez bem em lembrá-lo, porque esta decisão que o deputado Teresa Anjinho também trouxe à colação é fundamental no enquadramento comunitário, e que porá certamente novos desafios, embora não que eu conteste o caráter inovatório da decisão, mas tenho algumas dúvidas, pelo menos em relação à reação da empresa, da Google, tenho algumas dúvidas da amplitude que a Google dá à própria decisão, porque ela salvaguarda alguns elementos que eu acho que são fundamentais, como o caso de pessoas que são da praça pública, conhecidas, e aí não há tanto a restrição que se defende para outros casos em que aí sim, diria, o cidadão comum merece este direito ao esquecimento de forma ainda mais reforçada. Queria também dizer que, relativamente ainda ao quadro internacional, faço aqui o meu ato de contrição, porque não pude, durante a minha vida, pelo menos até agora, terminar o mestrado em Direitos Humanos, e portanto não apresentei ainda a minha tese, que tem que ver justamente com a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que é um processo que, como todos sabem, se arrasta há já bastantes anos, que foi potenciado pelo Tratado de Lisboa e pelas soluções que aí estavam propostas, mas que, feliz ou infelizmente, cada um terá a sua opinião, continua ainda por definir. Eu falo disto porque essa adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem tem necessariamente efeitos também no concertar de posições dos vários órgãos jurisdicionais que existem, quer nacionais, quer comunitários, quer supracomunitários, no caso, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Até porque, como saberão, temos um acórdão paradigmático nessa matéria, que é o Acórdão Bósforos, que na altura, pronto, definiu uma doutrina de equivalência entre o direito comunitário, a proteção que o direito comunitário confere às matérias de direitos humanos, e portanto considerou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que eram equivalentes àquela que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem defende, e que portanto na altura, porque se tratava de um regulamento comunitário de aplicação direta aos Estados-membros, então por assim dizer, o que estava em causa era a equiparação de um conjunto ou de uma determinada noção de proteção de direitos humanos que seria tendencialmente equivalente e que, por isso, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e porque estava em causa também, permitam-me precisar, a transferência de soberania e de poderes dos Estados para uma instituição supranacional que nem sequer era parte da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e que, portanto, não estava sujeita aos ditames dessa Convenção e, portanto, não estava sujeita à jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de certa maneira criava-se aqui um certo vazio de aplicação deste instrumento de proteção dos direitos humanos, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, por vias travessas, não é? Porque o que se dizia era que o Estado-membro, transferindo a soberania para a União Europeia, o que está a fazer é com que a União Europeia exerça essa soberania por ele e, portanto, quando ele age no respeito pelos ditames da União Europeia, não está a exercer a sua soberania por interposta instituição, se me permitem a expressão, e portanto não está sujeito à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, não está sujeito à jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o que manifestamente causa problemas sérios de aplicação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, pese embora estejamos num espaço comunitário que acautela de forma, diria eu, suficiente essas preocupações. No entanto, com este novo paradigma de possível adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, abre-se um novo ciclo, eventualmente. Há quem ache que não, porque há quem ache que o problema, de facto, é a transferência da soberania, que, portanto, com a transferência de soberania mantemos o mesmo problema, e ainda que seja a União Europeia, os Estados continuam a não estar sujeitos à jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. É polémica, é uma questão que certamente encherá ainda muitas páginas de doutrina e jurisprudência, mas que eu considero que também devemos ter algum cuidado e alguma atenção a segui-la, porque tem efeitos, não necessariamente imediatos, mas indiretos, no ordenamento jurídico português e no tratamento que damos a estas questões. Eu agora estava-me a perguntar a questão dos drones. É uma questão muito polémica, confesso. Eu não queria fugir à questão, mas por via das funções que desempenho, se me permitisse esquivar a uma pronúncia completa relativamente a essa questão, eu vou tentar fazê-lo sem prejuízo de lhe dizer que eu considero que está em causa, mais uma vez, é preciso ter muito cuidado com a utilização destes meios e é preciso fazê-lo, diria eu, em última rácio e com todas as garantias dos cidadãos devidamente acalculadas. Se assim for, e se forem devidamente sopesados os direitos que estão em causa, e se não houver dúvida nenhuma relativamente à utilização, e há, não só à eficácia e eficiência, que são conceitos complicados, mas à adequação, necessidade e proporcionalidade da medida, então aí sim eu julgo que estaremos todos de acordo que podem ser um meio auxiliar interessante, mas a não usar em demasia.
Muito obrigado, Dr. João Marques. Mas acontece que no jogo deste sábado foi usado um drone e com autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a pedido do Sr. Ministro da Administração Interna, para efeitos de ordem pública, não para outros efeitos. Sr. João Filipe Monteiro Marques, muito obrigado pelas suas respostas, pela sua disponibilidade. Acho que correu bem. Não lhe vou dar os parabéns ainda, porque dar os parabéns antecipados dá sempre, pode dar algum azar, mas não prevejo que haja azar nenhum. E sexta-feira será a votação. Hoje assinarei o ofício à Sra. Presidente da Assembleia da República a informá-la desta eleição. Sexta-feira será a votação e correrá bem, com certeza. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado.